E em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão de 4 de março de 2016. Cumprimento, em nome do DEMIR, cumprimento a todos os funcionários, cumprimento ao Dr. Geraldo Werneck, o meu amigo ali do... Eu esqueci o nome dele, me desculpa, mas seja bem-vindo. E convido a todos para que fiquemos de pé para ouvir o hino nacional. Temos em mãos um ofício da vereadora Dulcimar Prata Marques, onde se ausenta para operar essa reunião, e já convocando o vereador Vinícius Araújo para sentar ao lugar da secretária. solicito a dispensa da leitura das atas. A ata 1267/2016, já corrigida conforme solicitação do vereador Vinícius Araújo, e a ata 1268/2016. Em discussão? Em votação? Dispensa da ata. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente.
Rio Novo, 4 de março de 2016, a vereadora Dulcimar Prata Max para o presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança. Senhor presidente, venho através deste informar e justificar antecipadamente o motivo da minha ausência na reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, que ocorrerá nesta sexta-feira, dia 4 de março de 2016. Devido a assuntos particulares inadiáveis, estarei me ausentando conforme já informado, mas quero aproveitar da oportunidade para manifestar publicamente o meu voto favorável à aprovação do projeto de lei número 001/2016, enviado a esta casa na última reunião pela Prefeita Municipal de Rio Novo, que cria em nosso município o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil. Na oportunidade, quero também manifestar meu total apoio ao projeto de lei número 002/2016, que autoriza a adequação do anexo 1 da lei 1101/29/06/2012, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores integrantes do quadro pessoal do magistério e da educação do município de Rio Novo, que constará no expediente de nossa reunião hoje. Com os agradecimentos pela atenção e compreensão, subscrevo-nos atenciosamente. Dulcimar Prata Marques, secretária, vereadora, secretária da Câmara Municipal de Rio Novo. Ofício da Prefeitura Municipal, número 29/2016, do Gabinete da Prefeita Municipal, para o excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Senhor presidente, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei número 002/2016, que autoriza a adequação do anexo 1 da lei 1101/29/06/2012, para apreciação e aprovação dos novos vereadores desta Casa Legislativa. Na certeza de pronto acolhimento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração, atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Requerimento número 19/2016. Parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal com relação ao projeto de lei 02/2016. A mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Novo encaminhou a essa assessoria em 2/3/2016 o projeto em epígrafe, solicitando parecer prévio quanto aos aspectos constitucionais sobre iniciativa e objetivos. O projeto, em sua finalidade, demonstra no artigo 2º pretendida adequação dos vencimentos dos professores e do supervisor pedagógico da Rede Municipal de Rio Novo ao piso nacional do magistério. Os cargos efetivos do magistério público municipal a serem beneficiados pelo reajuste no percentual de 11,36%, nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º, encontra-se relacionado no anexo 1, que integra o projeto. Mencionado anexo especifica o número de vagas e de cargos classificados em níveis e referências progressivas de A a F, com os valores dos novos vencimentos. Uma declaração de responsabilidades legais anexada ao projeto, com data de 29 de fevereiro do ano corrente, assinada pela prefeita e seus assessores encarregados da Contadoria e Tesouraria, informa que as despesas a serem efetuadas em decorrência da pretendida lei têm adequação com as exigências impostas pela Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias e também do Plano Plurianual. Também acompanha o projeto um outro anexo denominado Estimativo de Impacto Orçamentário Financeiro, assinado em 29/2/2016, informando o Fundo Municipal e Fundeb como fonte de recurso e saldo disponível no valor de R$ R$ 473,30, ainda informando o valor de R$ 147.014,53, como previsto das despesas relacionadas. Entenda-se, salvo melhor interpretação, que se refira ao exercício corrente de 2016. Provavelmente os estudos e planejamentos tenham observado os limites legais para o custeio da despesa com pessoal. Cumpre-nos dizer quanto à iniciativa, trata-se de um projeto de competência do Executivo, que certamente deverá receber parecer das comissões permanentes para discussão e votação do plenário. Câmara Municipal de Rio Novo, 3 de março de 2016, Brenil Duarte do Carmo. Requerimento número 19/2016 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja enviada solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo, que seja colocado um poste com braço de luz na rua Clóvis Dias, próximo ao número 400, que seja instalado também na mesma rua três braços de luz nas proximidades do número 540, 570, uma vez que já existem os três postes para receber os referidos braços de luz. Justificativa: essa solicitação se faz necessária uma vez que o local encontra-se muito escuro, facilitando assim o consumo de drogas e até mesmo o encorajamento por parte de alguns para tentativa de roubos. Temos sido procurados pelos moradores da referida rua, que demonstram preocupação e medo diante da situação. Devido ao baixo custo para atendimento à nossa solicitação e ao grande benefício que resultará tal ação, acreditamos que nosso pedido é merecedor de toda atenção por parte da Vossa Excelência. Rio Novo, 2 de março de 2016, Dionísio da Dalt Neto, vereador proponente. Requerimento número 20/2016, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo. Solicita do Executivo Municipal que seja providenciada com urgência os seguintes reparos no prédio do CAIC, onde funciona a creche municipal. Primeiro, reparos nos bebedouros que se encontram estragados. Segundo, reparos nas telas de proteção contra insetos e animais peçonhentos nas canaletas. Terceiro, reparo e desentupimento de alguns vasos sanitários do local. Quarto, serviço de reparo e manutenção do parquinho. Justificativo: durante minha visita realizada no local, pude constatar a necessidade de que sejam disponibilizados de forma urgente os reparos acima listados. É importante ressaltar que essa demanda vem atender também a reclamação de alguns pais, visto que necessitam do local para deixar seus filhos e fiquem preocupados com a falta desse serviço de manutenção. Rio Novo, 2 de março de 2016, Guilherme Souza Nogueira, vereador proponente. Excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ademir Reis de Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Rio Novo, vem através do presente solicitar dessa egrégia Câmara Municipal de Rio Novo que seja concedida a palavra na reunião ordinária desta sexta-feira, dia 3/3/2016, aos representantes dos servidores públicos municipais, senhora Maria Aparecida Oliveira Vieira, senhor Wagner Vilani Alvarenga, senhor Ademir Reis de Oliveira e o senhor Geraldo Werneck, para que possam relatar aos novos vereadores e à população o que de fato vem acontecendo com os servidores municipais. Neste termo, pedimos deferimento. Rio Novo, 1 de março de 2016, Ademir Reis de Oliveira. Caros vereadores, vi com muito agrado e respeito a seus trabalhos a pauta da reunião do dia 26/2/2016, com especial atenção a pedido de providência que tem que serem tomados quanto ao lixão que vem se formando no bairro Cerâmica. não bastasse o óbvio e sabido de que o lixo não tratado é criador de Aedes, somos obrigados a conviver com a fumaça fétida que exala de um fogo contínuo de moradores de melhor seus sofrimentos colocam no lixão, que vem à nossa cidade procurar ar puro, encontra o cheiro insuportável da queima de rejeitos de todas as espécies, incluindo canos e borrachas. Ratos transmitem leptospirose, moscas transportam bactérias causando diarreia, que vão colocar em risco toda a população do bairro e lotar nossos postos de atendimento, não ao lixão. Parabéns aos senhores pela iniciativa. Cordialmente, Calado Ladeira. Caros vereadores, com minhas cordiais saudações, gostaria de saber se tem jeito do cidadão ter acesso à ata das reuniões ocorridas aí na Câmara Municipal. Tem interesse em saber, por exemplo, como foram as discussões sobre o lixão da cerâmica e quais providências serão tomadas. Útil lembrar que este tema fazia parte da pauta da reunião do 26/12/2016. Gostaria também de que vocês disponibilizassem uma lista com os e-mails dos nossos vereadores. Respeitosamente, Calado Ladeira.
Ofício número 2016-029, onde o Executivo manda para essa Casa o projeto de lei número 002/2016, que autoriza a adequação do anexo 1 da lei número 1101, de 29/6/2012, para apreciação e aprovação dos novos vereadores dessa Casa Legislativa. Em discussão. Foi lido. Não? Só o preâmbulo. Só faça favor, então, secretário, lê para nós, por favor.
Projeto de lei 02/2016, que autoriza a adequação dos anexos 1 da lei 1101, de 29/6/2012, e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a adequação do anexo 1 da lei 1101/2012, de 29/6/2012, que dispõe sobre plano de carreira, cargos e vencimento de servidores integrantes do quadro pessoal do Magistério e da Educação do município de Rio Novo. Artigo 2º. Fazem parte desta lei o anexo 1, cuja adequação foi realizada de acordo com o piso nacional do Magistério. Parágrafo 1º. Os percentuais que trata o caput deste artigo é de 11,36% para os cargos que sofrerão o reajuste de acordo com o mesmo índice aplicado no piso nacional do Magistério. Parágrafo único. Os quadros revistos nesta lei serão devidamente consolidados na lei originária. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. Rio Novo, 1º de março de 2016. Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal.
Então, agora, em primeira discussão, a lei número 1101, a lei 002, o projeto de lei 002/2016, em primeira discussão. Peço que passe para fazer as devidas assinaturas das comissões.
Menos eu.
Após os devidos pareceres dos vereadores das comissões, coloco em primeira votação o projeto de lei número 002/2016, onde o Executivo autoriza a adequação dos anexos 1 da lei número 1101, de 29/6/2012, e da outras providências. Em primeira votação, aprovado o projeto por unanimidade. Corrigindo, por favor, os vereadores que aprovam permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 19/2016, que seja colocado um poste com braço de luz na rua Clóvis Dias, próximo ao número 400, que seja instalado também na mesma rua, três braços de luz, nas proximidades do número 570, uma vez que já existem os três postes para receber os referidos braços de luz. Vereador proponente Dionísio Dadalt Neto. Em discussão? Em votação? Aprovado o requerimento 19/2016 por unanimidade. Requerimento número 20/2016... solicita do Executivo Municipal que seja providenciado com urgência os seguintes reparos no prédio do CAIC, onde funciona a creche municipal. Reparos nos bebedouros que se encontram estragados, reparos nas telas de proteção contra insetos e animais peçonhentos nas canaletas, reparos e desentupimento de alguns vasos sanitários do local, serviço de reparo e manutenção no parquinho. Vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira, em discussão. Com a palavra, vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários aqui da casa, a todos os presentes aqui no plenário nesse dia de hoje. Senhor presidente, só para mim, como fui autor desse requerimento, tive a oportunidade de fazer uma visita no prédio do CAIC, onde funciona a creche, e após receber algumas denúncias, fui lá fazer uma visita em loco e pude constatar que essas situações realmente deixam a desejar. Bebedouros estragados, algumas privadas, vasos sanitários entupidos, o parquinho, o que me passaram foi que havia lá, onde que tem alguns brinquedos estão podres, por isso que não é utilizado. E então, enfim, foram algumas situações que realmente a gente recebe a notícia com tristeza, porque a gente sabe que não demanda um gasto elevado, é apenas reparos que tem que ser feito, mas que não é dada devida atenção e importância. Eu recebi denúncias via internet, via telefonema, recebi reclamações de 3 pais de alunos. Então, por isso que eu fui lá vistoriar, e eu espero que o executivo, que na verdade isso não era nem para precisar vereador fazer requerimento com as coisas assim, mas a gente espera que através desse requerimento, o executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, tome essas providências. Mas só para complementar, senhor presidente, aproveitando que o assunto é o CAIC, eu gostaria de fazer uma solicitação aqui de Vossa Excelência, que fosse reiterado o requerimento que eu fiz de autoria pedindo a reforma da quadra do CAIC, que hoje é praticamente uma quadra deserta, não existe mais quadra praticamente naquele local. Acabaram-se os banheiros, arrancaram os bebedouros, o mato tomando conta de uma parte, e a gente fica com muita tristeza, porque quem viu o CAIC como era e vê a atual situação, a gente fica realmente triste. E o que não pode acontecer é vir o Poder Executivo dizer que, mas a população quebrou. Realmente, vândalos quebraram. Mas e daí? Quebrou, vai ficar de braço cruzado? Vai esperar que os mesmos vândalos vão lá e arrumem? Nunca vai arrumar. Então, o que tem que acontecer, senhor presidente, é reformar e saber administrar aquela quadra, porque sempre foi uma referência. Já teve torneio regional que era realizado naquele local. E também, senhor presidente, aproveitar que é o assunto esporte, reiterar mais uma vez o requerimento que eu fiz em relação à praça de esportes do nosso município, que vai ficar mais uma vez na história como mais uma coisa que o executivo acabou aqui no nosso município. A praça de esporte encontra-se abandonada, derrubaram o prédio. É a primeira vez que eu vi isso na história, hein, gente? Quando a gente foi fazer um requerimento para saber o porquê que foi derrubado o prédio onde que funcionava lá os projetos, falaram assim que para receber o recurso do governo estadual, do federal, tinha que derrubar. Eu falei assim, é a primeira vez que eu vejo falar que tem que derrubar para construir, para receber recurso. Então foram lá, está abandonado. O pessoal não utiliza mais da piscina, é só os projetos do CRAS. Então é reiterar mais uma vez que o executivo tome providência em relação à praça de esporte do nosso município. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Éder Lima.
Boa noite à mesa diretora, a todos os vereadores, a todos os presentes, sejam bem-vindos e, como eu falo sempre, voltem todas as sextas-feiras, às 19 horas. Já que foram incluídos outros assuntos no requerimento, senhor presidente, também gostaria de reiterar o pedido em relação à quadra do bairro Renascer, que desde quando nós começamos esse mandato, a gente vem pedindo, sobretudo, iluminação, mas hoje a quadra toda já se encontra num estágio bem deplorável, tendo em vista que tem munícipes lá que gostariam de ajudar o município até tomar conta, mas do jeito que está lá, ninguém precisa tomar conta, porque já invadiram, já está tudo acabado.
Em discussão? Os vereadores que aprovam o requerimento número 20/2016, permaneçam onde estão. Aprovado o requerimento 20/2016 por unanimidade. Agora nós vamos dar a palavra livre aos vereadores, mas quero comunicar aos senhores Wagner Vilhano e Varenga, Sra. Demir Rede Oliveira, Geraldo Werneck, Maria Aparecida de Oliveira. Logo após a palavra livre aos vereadores, daremos a palavra aos senhores conforme solicitaram. Então, de comum acordo entre os vereadores, a gente já vai antecipar a palavra a vocês, que inclusive fica mais fácil de ilustração nossa após, né? Com a palavra. Doutor Geraldo Werneck.
Obrigado. Senhor Sebastião José Esperança, presidente dessa casa, meus cumprimentos. Senhor Guilherme Nogueira, vice-presidente dessa casa, aqui eu cumprimento os demais vereadores. Opa, eu agradeceria. Agradeço a iniciativa do vereador. Público presente, Vantuíra, presidente da CUT Regional Zona da Mata, Ademir, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Maria Aparecida, vice-presidente do sindicato, público presente, autoridades militares presentes, nosso boa noite. Presidente, primeiro agradecer a oportunidade de estarmos aqui na Casa do Povo, fazendo uma referência ao que certamente o ar que se respira aqui tem a ver com o assunto que nós estamos tratando. O assunto, por óbvio, é a questão relacionada aos servidores públicos municipais, que aqui representa a entidade que os representa, para tratar dos interesses desses servidores, por conseguinte, dos cidadãos dessa cidade, e trazer para vocês, ou para os senhores, o patamar dessa negociação, o momento que está se dando essa negociação, uma análise um pouquinho da conjuntura dessa negociação, as nossas preocupações, enfim, tudo que envolve essa negociação, que deve ser preocupação de todos, mas particularmente aqui da Câmara Municipal, que espero, quando saindo daqui, a gente tenha também na Câmara Municipal um parceiro para olhar a questão não só com a visão, digamos, de observar, mas ter um pouco mais inteirado do assunto. Os servidores públicos desse município é de conhecimento de todos. Eu acho que algumas coisas vou falar aqui, obviedades, mas eu acho que é importante, que às vezes as mesmas as obviedades a gente precisa ter elas, senão a gente não consegue enxergar o que efetivamente está acontecendo. Os servidores públicos do município têm o seu estatuto votado e aprovado por essa casa, que é a lei que estabelece os direitos e garantias desses servidores. Nesse estatuto prevê várias questões, mas aqui tem uma iniciativa muito particular que eu achei muito interessante. Quem pensou está de parabéns. Estabeleceu uma unidade padrão de valor, que é a forma de correção do subsídio, dos valores, dos salários, dos benefícios dos servidores públicos locais. Pois bem, a partir daí, o que o arcabouço jurídico desse aspecto é tratado então no âmbito dessa questão. Valorizou-se o PV, valoriza-se então por consequente o salário dos servidores. Essa questão me parece, a partir de um estudo que nós fizemos, e isso ficou comprovado no curso dessa negociação, de que ela está muito, mas muito defasada. Muito defasada ao ponto de hoje a gente poder afirmar sem erro que o salário dos servidores hoje, o salário normal, eu estou falando da regra geral, não da exceção, o salário dos servidores hoje estão num patamar, digamos, no meio, na metade daquilo que seria o correto se tivesse havido reajuste no processo histórico da UPV. Então, observe, os senhores, que esse é um patamar de defasagem do salário do servidor, daquele cidadão que cuida dos demais cidadãos aqui do município. E aqui não custa a gente dizer do valor e do que é que significa para essa cidade o servidor público local. Então, em relação aos salários, esse patamar de defasagem. Ocorre que também em outros aspectos, e aí eu vou me referir aqui a alguns, apenas para ilustrar, porque o nosso desejo aqui hoje é transferir também a responsabilidade à voz, para nos acompanhar nesse processo. E mais, acompanhar com a tarefa que lhes é peculiar, ou a tarefa que é de responsabilidade vossa, de observar o que, que acontece com o Poder Executivo aqui do lado. E dentro das obviedades, o artigo 31 da Constituição determina a vocês a responsabilidade da fiscalização do que o Executivo faz. Então isso está lá na Constituição, é dever, e vocês estão aqui, por óbvio, por desejo do povo, e vocês, em nome deles, exercem esse poder. Então, a Casa do Povo representa o povo, e o povo, assim, exerce o poder por meio dos seus representantes. Portanto, nós estamos aqui em casa falando com o nosso povo. Se atinge ao povo, atinge a Câmara. Daí a nossa necessidade de conversar de forma informal, tratar as coisas como elas são, mas para que fique muito bem entendido, para que não haja falsa compreensão, que não estamos aqui falando mal de A ou bem de B. Nossa questão aqui é relacionada ao assunto do interesse do servidor público municipal. Agradando a quem quer ou desagradando a quem quer. É olhando o fato, olhando o direito e ver o que está acontecendo ali. Pois bem, quando se analisa o fato e o direito, não se encaixam. Porque em decorrência dessa deflação ou desse comprometimento dos salários, hoje, pela metade se recebe. Se a gente passar para o patamar lá das horas extras, e aqui há muitas, nos espantamos. E olha que eu tomei ciência disso no final do mês de janeiro, quando nós começamos a fazer interlocução com o poder público local, a partir de uma solicitação da CUT Regional Zona da Mata, que nos pediu, por favor, nos ajude lá. Nós nos surpreendemos aqui com trabalhadores que têm até mais de 1.000 horas extras a receber do poder público local. Senhor presidente, não ouviu errado, não. Mais de 1.000 horas extras. 300? 100? É muita coisa. Num determinado momento, o município fez um novo levantamento ambiental para discutir ou rediscutir a questão da insalubridade. Uns ganhavam lá 40%, reduziu para 20%, e aí virou uma confusão. Isso está certo, não está certo. Mas a questão para nós central, nesse particular, não é isso. É que o levantamento foi feito, presidente, a repito, a representação. Foi e fez, sem chamar, por exemplo, o sindicato, me acompanha aqui que nós vamos fazer um novo levantamento. Isso não foi feito. Então, a primazia da transparência passou longe desse aspecto. Por que que a gente diz isso? Porque essas relações, ela precisa ter um fundamento. E esse fundamento, a transparência, ela serve de referência para todos, porque evita qualquer discussão. E isso ocorreu lá na questão da insalubridade. Olha, hora extra, insalubridade, férias. Tem servidor aqui que estava 12 anos sem tirar férias. 12 anos. Quando a gente fala isso, é para ilustrar que nós não estamos falando do atual mandatário. Nós estamos falando do poder público local, que aqui a rigor, com uma percepção rápida, superficial, por óbvio, de que a prefeitura hoje, se tiver que pagar tudo que deve, é insolvente. Começa e nasce aí a responsabilidade de cada um dos senhores. Começa aí e nasce a responsabilidade para as contas com o financeiro, com o econômico da prefeitura. Poder público local hoje, se pegar o orçamento para quitar o que deve, em relação ao seu servidor, está com problema. E nós não estamos aqui falando da lei de responsabilidade fiscal. Percebe? Então a dimensão do problema começa a se alastrar. Bom, pauta na mesa, começam essas discussões que vem se arrastando, presidente, de 2013 para cá. Desde 2013, encontrou-se lá uma forma que não resolveu o problema, reajustou, mas não resolveu o problema, e vem essa situação. Ocorre que em determinado momento suspendeu o pagamento das horas extras, depois com um pouco de pressão começou a pagar 60 horas extras para um grupo e 30 horas extras para outros, e a gente não ficou sabendo de onde que surgiu isso. Foi uma negociação na Câmara? Como é que se deu isso? A liderança foi chamada? Então, 9 vereadores, assim, a coisa foi sendo tratada ou pavimentada de alguma forma que não dá para a gente entender. Fato concreto. Final do mês de janeiro, tivemos uma rodada de negociação onde ouvimos do poder público local, verbalizado na fala da prefeita, que ela tinha muita dificuldade de cumprir aquilo lá, o que estava posto na pessoa e na figura do procurador do município, que era quase impossível resolver a questão da UPV, mas que tinha um levantamento em curso que responderia aquelas questões, mas que esse levantamento em curso vinha desde 2013, que essa situação permanecia. Pois bem, Assembleia dos Servidores Públicos analisar a questão e aprovar. Então, senhor, isso aqui não nos serve, tem que resolver. Como é que vai ficar adiando isso ad eternum? Como é que fica isso? De lá aprovou-se alguns encaminhamentos. E entre eles, presidente, de vir aqui conversar com vós. De vir aqui olho no olho o servidor dizer o seguinte: olha, nós somos parte disso aqui. Isso aqui é nós, é a nossa vida. Nós estamos aqui no momento de angústia, estamos levantando a mão, pelo amor de Deus, estamos aqui. Não vai resolver? Como é que vai ficar isso? Pois bem, cansamos. Cansamos, porque o diálogo precisa ser produtivo. Eu não posso vir conversar com a vossas senhorias aqui, um assunto, uma, duas, três, dez, quinze vezes. Estamos nos enganando? Numa demonstração da insatisfação coletiva, ontem vocês observaram. É preciso fazer leitura do que houve ontem. O servidor público municipal está dizendo ao município: gente, mas eu queria colocar um componente. Para a gente não apontar o dedo, mas ter a percepção. Para ilustrar, vou fazer uma pequena analogia. Tem servidor público aqui que está no arroz com feijão. Puro e simples. Mas tem servidor público que está com arroz, feijão e bife com algum complemento. Se é que vocês me entendem, não são todos que estão sendo tratados da mesma forma. Aí o princípio da isonomia ou da impessoalidade, que vocês devem ler e estudar muito, está sendo rasgado. Eu preciso convencer vocês disso aqui hoje. Vocês não podem ir embora para cá hoje, senhora, tem que encontrar uma solução. Essa gente não é louca. São sérios, corretos, estão trazendo aqui a demanda. Mas, ontem nos foi dito que provavelmente, se o levantamento, este estudo que está sendo feito desde 2013, se for corrigir ao PV para pagar todo mundo, que passaria provavelmente aos 69% da folha de pagamento da arrecadação, portanto estaria aqui entre nós e, desculpe, estuprada a legislação da responsabilidade fiscal. E um dos argumentos é: aí eu vou ter que começar a demitir servidor. Aí eu preciso chamar a responsabilidade vossa mais uma vez. Nós sabemos, vocês também, aqui tem algum número acima de 60 servidores que não são concursados. Então, nobres vereadores, presidente, vice, secretário e demais vereadores, a fotografia que a gente bate hoje, ela é borrada com algumas coisas. Borrada porque comete-se uma injustiça para com os servidores, não com todos, e tem algumas coisas que, a meu ver, e aí a meu juízo, e é esse um dos pedidos que nós fazemos aqui hoje, que é preciso que a Câmara assuma o seu dever constitucional de fiscalizar o que está acontecendo, seja pela questão maior da insolvência do município, seja por descumprimento da legislação que foi votada aqui, seja por qualquer outro motivo. Mas um deles, vocês precisam participar disso. Mas não é participar olhando. Concretamente, presidente, a nossa solicitação que seja constituída aqui uma comissão para analisar, observar, acompanhar, enfim. Esta representação do povo aqui não pode ficar distante dessa situação. Porque vamos aqui analisar, e eu preciso dizer para vocês, de forma transparente, cristalina, os próximos passos. Nós temos agendado, e em razão desse agendamento na terça-feira, uma rodada de negociação com o Poder Público Local. Está agendado às 8 da manhã, às 3 da tarde, para a gente discutir esse cenário, que para nós tem um caráter um pouco mais definitivo. Nós precisamos sair de lá com alguma coisa concreta. Quando é que vai pagar as horas extras, como é que vai ficar as férias, como é que vai ficar a questão do trabalhador, o servidor que é daqui, está colocado lá, e assim por diante. Terça-feira, às 8 horas da manhã. Então nós estamos entabulados com o poder executivo local. Na terça-feira, uma rodada de negociação. A paralisação já teve um efeito prático, concreto, de demover assim: olha, nós não vamos negociar, deixa essas coisas acontecer, depois a gente... Não dá. Precisa acontecer, só que nós temos uma pressa, nós temos um calendário eleitoral, daqui a pouco não pode acontecer alguma coisa, e vocês sabem muito bem disso, então nós temos pressa. Portanto, se terça-feira as coisas não caminharem, o que que nos sobra, presidente? Cada um de vocês, vereadores. Não sobra outras alternativas. De fazer mais pressão. E eu preciso lhe chamar a atenção, que está num tom, não sei se vocês vão entender, se é um linguajar mais nosso, juridiquês, sindicalês, um tom um pouquinho acima do normal. a saber, por exemplo, houve um distrato de forma gratuita ao presidente do sindicato lá no executivo no início da semana, não precisava daquilo. Depois da manifestação ontem, foi um carro de som andar na rua e nós tínhamos apalavrado, tinha uma mesa instalada para terça-feira, não precisava disso. Então, digamos, nós estamos querendo resolver o problema e parece que o tom está um pouquinho além daquilo que deveria ser. Chamamos-lhe a atenção por isso, porque a nossa responsabilidade chegou ao limite do dia da paralisação, inclusive as atividades essenciais. Por nossa conta, falamos assim, vai fazer, vamos trabalhar. Não vamos deixar a população pagar. Mas nós queremos resposta. Precisamos da resposta. Precisamos concretamente que, ainda que as coisas caminhem para um patamar, né, de convergência, mas esse espaço aqui precisa saber efetivamente o que está acontecendo com as contas públicas do município nesse particular. Porque vamos imaginar, por hipótese, que a gente deixasse para um lado e eu, como advogado, fosse apresentar uma solução rápida, fácil para todos os servidores. Vamos para a justiça pegar o que é nosso lá e tal. Como é que ficaria isso? Vamos terceirizar a nossa solução, o nosso problema, o nosso diálogo? Então, assim, o nosso dever, a responsabilidade de buscar a solução para esses problemas, nós estamos aqui, batendo essa porta. Esperamos que ela se abra, mas mais, nos busque, nos coloque também numa posição de encontrar a saída para o problema. Porque o fato concreto é, essa Câmara aprova uma legislação, inclusive que vocês emendaram ela agora, o Estatuto do Servidor, lá para o Magistério. Aprovado aqui. Esta lei está sendo desrespeitada. Concretamente, flagrantemente. E isso tem um impacto na vida do servidor público local. Ah, se vai encontrar aqui outra forma, vai desfazer aquilo lá, a UPV vai parar de existir, alguma coisa, mas alguma coisa precisa sair daqui. A Câmara Municipal de Rio Novo, dessa cidade que as pessoas gostam e aqui estão fazendo o melhor das suas vidas, a Câmara daqui tem sua responsabilidade. E aí não tem aqui revanchismo absolutamente nenhum. Nenhum. O que a gente quer? Baixar esse tom, voltar para a condição normal, identificar o problema e não admitir, se olhar isso aqui, parar. O problema concreto existe, está aí, é cristalino. É só ter boa fé, olhar o fato e observar. E se isso é o ponto de partida para solucionar o problema. Para ilustrar mais, já que o presidente não vai me cortar a palavra por agora, eu não sei se estou até sendo controlado. A gente vai conversando, buscando, a gente observa mais. O PSF, por exemplo, tinha sido feito um acordo lá de pagamento de um retroativo. Pagou a primeira e não pagou mais. Sim, presidente. Então é preciso empenhar a palavra, a palavra dada. Ela precisa ser cumprida. O servidor público merece ser respeitado na essência. A sua palavra. E mais, se o serviço público municipal piorar, vão apontar o dedo para o servidor. E aí, como é que fica? População, como é que fica? O mais sofredor do município, como é que fica? Então é preciso um sacrifício de todos. Todos. Inclusive a participação, envolvimento e mais, assumir as responsabilidades, e é nesse sentido que nós queremos debater o assunto aqui. Tenho bastante coisa para dizer, presidente, mas de forma concreta, esse grupo que está aqui, que são representantes de um grupo muito maior, que esperam que já a partir de terça-feira as coisas tomem um novo rumo, mas que o tom volte para a condição normal. Porque toda vez que você der uma pancada, digamos, se assimila ele, mas você prepara o ataque. E a gente pode levar uma, duas agora. Nós não vamos ficar toda a vida levando pancada. E é preciso ter responsabilidade, a interlocução precisa ser dada no outro patamar. Por isso a CUT Regional, Sindicato, Servidores Público Local, através da sua liderança, requer à Câmara Municipal que, a partir desse momento, de alguma forma, está sendo provocada, chame para si o debate e construa a partir daqui alguma forma de solução dessa questão. Eu não sei, presidente, se isso está, digamos, claro agora, está cristalino, o motivo da paralisação, a pauta de reivindicação, que não é uma pauta de reivindicação para aumento de salário aqui. Nós estamos querendo que cumprir a lei. Cumpriu a lei, resolve o seu problema. Porque quando se estabeleceu a UPV, reajustado ela, o salário está automaticamente reajustado. Ele não sendo reajustado, paralisa. Hoje está todo mundo recebendo o salário mínimo, mas um pouquinho. É fração, é resíduo. E não é isso que foi o contrato desde o início. E vocês vão acabar daqui a pouco começar a perder bons funcionários. Vão embora. Isso como efeito colateral. Por hora, estão apenas reivindicando aquilo que é seu. Por direito, porque é justo, porque é legal, porque a lei assim determina. E preciso fazer com que o poder público local, a prefeitura, cumpra isso. E vocês observam que eu não falo aqui a prefeita. Ela é circunstancial. Está lá porque foi escolha da população, maioria de votos e tal. Mas de forma pausada, a responsabilidade de vocês com isso é maior do que foi até agora. O sindicato está lhes conclamando, nos requerendo o envolvimento na busca da solução dessa questão. Não dá, não pode ficar alijado dessa discussão, assistir o que está acontecendo, como se não fosse nada disso com vocês, e chamar a responsabilidade para cada um de vocês e buscar encontrar uma solução para o problema. É fácil? Se fosse fácil, estava pronto. É preciso diálogo? É. É preciso encontrar a saída? É. O que, que não dá para a gente aceitar mais? Passa mais um mês, voltamos aqui e as coisas não caminham. 2013, 14 passou, 2015 passou, 2016 nós estamos indo para ele, né? E as coisas não aconteceram muito lá para cá. A razão da mobilização tem a ver com todo esse processo, com toda essa história. A culpa é exclusivamente da atual gestão? Não. Mas caiu no colo dela. Portanto, quem está naquela cadeira assume o ativo, o passivo, o bom, o ruim, tudo. E precisa responder. E aí, eu não sei se eu me fiz entender. Se houver alguma pergunta, eu acho que é extremamente importante, até para a gente saber aqui de vocês, se a gente consegue contemplar tudo do que a gente queria dizer. Os meus colegas querem complementar a minha fala aqui, mas objetivamente, precisamos da participação efetiva e concreta de vocês na busca da solução dessa questão. Ok, presidente? No mais, da minha parte, eu encerro por aqui, agradecendo demais a paciência de vocês de nos ouvir, o espaço cedido aqui para o movimento, particularmente para a CUT regional e para o sindicato local. As duas entidades estão a todo tempo disponíveis, dispostas ao processo de negociação, claro, nesse momento, com o diálogo, mas ele tem que ser produtivo. Não é para conversar, para ter mais uma reunião, para conversar que chama a nova reunião. Isso, digamos, ficou no tempo e provocou o que vem acontecendo nos últimos dias. Ok, presidente? Forte abraço ao senhor, prazer em conhecê-lo e espero ter contemplado todas as questões levantadas aqui. E, presidente, isso é parte, é ilustrativo. Quando a gente está pedindo a participação vossa, é para que todos os elementos, todos, possam fazer parte do debate e assim por diante. E não daria para a gente minuciosamente tratar de todos aqui. Esses são os mais graves, esses são os que dão mais dimensão, esses que criam problemas agora e lá para o futuro. Ah, presidente, por favor, eu estou me esquecendo de um fato aqui, que eu acho que seria extremamente relevante. Início de 2013, por decreto da prefeita, foi concedido, e aqui não houve objeção, subsídios para um grupo de trabalhadores, servidores da prefeitura, denominado por lá que aqueles mais ligados ao gabinete. E isso foi por decreto, se alguém quiser, provavelmente vocês têm, eu tenho aqui. O decreto é o 011-2013. Esta questão passa a ser um parâmetro para a nossa questão. Porque se ela conseguiu resolver para um grupo pequeno, significa que é possível resolver para o todo. Portanto, as saídas, as possibilidades, estão aqui. Tem condição, tem precedente e tem condições de resolver. Era isso.
Obrigado, doutor Geraldo Werneck, pelas suas palavras. Explanou bastante a realidade do nosso município. Quero deixar bem claro que essa Câmara sempre foi e sempre será aliada aos funcionários, ao sindicato, preocupados todos nós com tudo o que está acontecendo. E pedindo a Deus, principalmente a Deus, que terça-feira, nessa reunião com a prefeita, se encontre já algum passo a mais, aconteça alguma coisa, porque que a gente espera que tenha um adiantamento nessa história toda, aconteça alguma coisa favorável ao funcionalismo, porque, como o senhor falou, é muito triste a paralisação. Quem paga é o povo. Então faremos, se depender da gente, juntos com a gente, estaremos sempre juntos para que dê através do diálogo, através de sentado na mesa, buscar uma solução para que a paralisação não aconteça. Só isso que eu quero dizer e agradecer as suas palavras, doutor Geraldo. Com a palavra, Ademir. Maria Aparecida.
Boa noite a todos, senhores vereadores, pessoal presente. Não é a primeira vez que eu venho na Câmara, não é a primeira vez que eu falo. Mas na maioria das vezes eu dispenso o microfone porque eu tenho uma potente voz. Mas hoje eu faço questão de deixar aqui gravado o que eu vou falar. Primeiro, quem está aqui que não é a primeira legislação, sabe que não é a primeira vez que eu venho aqui. Então, eu não aceito de forma alguma que se fale que é perseguição com a atual administração. Não é a primeira vez. Eu sou funcionária há 22 anos, portanto, eu estou aqui desde 1995. Né? E eu quero reiterar o pedido do Dr. Werneck a vocês, que compareçam, que nos ajude, porque a situação está muito feia. Quero dizer que eu fiquei assim, triste, muito triste mesmo, ontem, quando eu liguei o rádio e ouvi um pronunciamento enviado pela prefeitura que falava que o sindicato foi precipitado, que nós tomamos atitude sem esgotar todas as possibilidades de negociação. Isso, eu falei ontem na praça, vou falar agora, é mentira. Tem ofício protocolado. Isso vem se arrastando desde 2013. E vocês sabem disso, porque o magistério não é a primeira vez que vem aqui. Em 2012, nós findamos o 2012 o magistério, pela primeira vez desde 2002, ou seja, 10 anos depois, nós conseguimos ganhar um pouquinho acima do que eles aqui em Rio Novo chamam de piso. Porque nós recebemos, na verdade, um percentual do piso do magistério. Nós conseguimos ganhar um pouquinho acima. 2013, a atual administração tirou isso de nós. Porque o governo federal deu um índice e arrastou uma negociação até setembro de 2013, de janeiro a setembro. Muitos de vocês participaram de reuniões de educação, onde eu falei com a assessoria da Planejar que eles estavam fazendo cálculo em cima de mentira. De folha de pagamento mentirosa, cheia de erro. E com isso, nós, magistério, tomamos um prejuízo de mais de 6%. E conseguiram fazer voltar o nosso salário ao mínimo do mínimo que pode pagar para um profissional do magistério em Rio Novo. Então eu queria deixar claro aqui, não é nada com a prefeita, não é nada com a atual administração. É para essa e para que virá. Eu falei ontem e estou deixando gravado com vocês hoje. É para essa e para que virá. Para saber que os funcionários de Rio Novo não estão sozinhos e muito menos mortos. Isso aqui é só o começo. Porque esse 58% de defasagem da UPV dos trabalhadores, nós vamos conseguir. Pode não ser agora, tudo nesse ano, mas vai voltar. Sabe por quê? Porque no decreto da prefeita de 2013, ela concede até 6 UPVs de gratificação para funcionários que se relacionam diretamente com o gabinete. É justo? Eu pergunto para vocês, é justo isso com um servidor com 20 anos de trabalho? É justo o motorista sair daqui de Rio Novo 5 horas da manhã e ter o seu vencimento menos de um salário mínimo? Enquanto tem carro comissionado que ganha de salário R$ 1.410 e como gratificação pelas boas UPVs, mais R$ 1.410. Vocês sabem disso? A folha vem para aqui? A menos que vocês não fiscalizaram, não viram. Funcionário comissionado. É justo? Com quem está aqui há 20 anos dando sangue pela prefeitura? Para quem carrega menino dentro desses ônibus, gritando, falando, com a responsabilidade disso? Não é justo, não. É justo com quem varre as nossas ruas, trabalhar sem filtro solar porque não pode dar? Não é justo, não. Não é certo, não é humano. Não é legal e é muito imoral. E muito imoral é vocês que estão aqui para fiscalizar, que são representantes do povo, saber e não fazer. Mais boa noite, muito obrigada.
Obrigado pela palavra, Maria Aparecida. Reconheço as suas palavras. Às vezes, a gente mesmo tem uma decepção. Doutor Geraldo Werneck, talvez não saiba, nós abrimos uma fiscalização aqui muito forte nos primeiros 6 meses do governo atual, onde foi visto várias falhas na administração. Está certo que depois disso teve uma melhora, aparelhou melhor a administração municipal. Mas o que me decepciona é que logo no ano seguinte as contas da prefeitura foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Nunca chamaram a gente para discutir e mostrar aqueles erros. Simplesmente mandaram para nós, recomendando a nós aprovar. Então, realmente, o Tribunal de Contas do Estado tem que ser o nosso parceiro. E, na verdade, não foi. Poderia ser dialogado isso com mais exaustão e a gente ajudaria mais o município, inclusive. Mas o que puder ser, que for solicitado da pessoa de cada vereador aqui, dessa presidência, dessa mesa diretora, então, com certeza iremos ajudar e não fugiremos nunca às nossas responsabilidades. A palavra, senhor Demir Ovarenga. Palavra, senhor Demir Reis.
Companheiros, agradecer mais uma vez pela força ontem, para mostrar que não estamos sozinhos. Ontem nós paramos a cidade e, se não melhorar, nós vamos parar por tempo indeterminado da próxima vez. Porque o presidente do sindicato chegou no limite de tanta coisa errada que eu tenho visto nessa prefeitura, gente. É um absurdo a Câmara de Vereador ficar alheio, vocês ficaram alheio a isso. É um absurdo. Tem funcionário na prefeitura ganhando 3 mil à toa na rua. E a prefeita pagando 2, 3 pessoas para fazer o que ele fazia, ele à toa na rua, gente. É o meu dinheiro que está indo por rio abaixo. Eu falei ontem na praça, estou falando aqui de novo. É uma vergonha. Você pegar uma folha de pagamento, você vê pessoas que andam à toa na rua o dia inteiro, ganhando R$ 1.400, R$ 1.600. É um absurdo para o nosso município. Aí eles vão falar, a prefeita põe um carro na rua, que é devido à situação do país. Então o país lá não está na situação do Rio Novo, para ter tanto dinheiro julgado fora, gente. É um absurdo. Você imagina ver uma funcionária que nem aparece na prefeitura uma vez ou outra, pega R$ 1.400 e pega R$ 1.400 de gratificação. A prefeita manda assim um decreto. É vergonhoso. É vergonha demais pra gente. O funcionário da prefeitura que trabalha não tem vantagem nenhuma. Tem 70 contratados nessa prefeitura de 2013, vereadores. São 70. Isso nunca existiu na história do município, sendo que o Tribunal de Contas mandou para o doutor Varoto, que ele reuniu a gente que eu sou funcionário da prefeitura, sou presidente do sindicato, mas sou funcionário. Reuniu a gente lá no grupo de baixo, no Anofladeira, para comunicar que não podia ter aumento, que ele não podia nem contratar funcionário. Passa a administração do Antônio de Moura Varoto, a prefeita põe 70 pessoas para andar toda na prefeitura. Serviço que um funcionário da prefeitura fazia, hoje tem 5. Dá mais de 10 mil reais de despesa com um serviço que um funcionário fazia. Vocês sabem disso, vocês não são bobo. Eu que não sou tão esclarecido quanto vocês, eu tenho essa noção, que eu sou funcionário público. Aí ficou feio demais pro município. E outra coisa, a prefeita encheu o município de gente de fora, estrangeiros, para levar nosso dinheiro, uma cidade que já não tem dinheiro. Será que não tem gente competente para prestar esse serviço que eles fazem? Para comandar a PSF, trazer um cara nem sei de onde? Vem aqui, pega o dinheiro e vai embora. Será que não tem ninguém capacitado no município? Será que as outras administrações que teve em Rio Novo eram diferentes? Ou alguma... Tem um fiscal de obra da prefeitura. A prefeitura contratou uma engenheira. Vocês sabem quantas vezes essa engenheira aparece em Rio Novo? Vê na folha de pagamento quanto que ela ganha. Eu não vou falar porque eu não olhei. 3 mil reais. Um serviço que nunca teve em Rio Novo, gente. Agora eu vou falar outra coisa. A Praça Esporte, o Antônio de Moura Varoto reformou a Praça Esporte. Uma parte ficou bem reformada, a piscina, os utilitários da Passport, ficou bem reformado, muito bem feito, o serviço bem feito. De lá para cá, para a Passport, fechou, acabou. Sabe o que virou lá? Um depósito de lixo. Tá certo isso? Aí vão falar, o Brasil está nessa situação. Mas então o Brasil, Rio Novo está fora do Brasil, porque é muito dinheiro jogado fora. Essa que é a grande verdade. Se eu tiver enganado vocês, porque não tem cabimento. E nós não vamos ficar pagando o pato por isso mais não. Há 10 anos nós viemos pagando, mas agora nós não vamos mais não. Estou aqui esclarecendo, se não mudar. E outra coisa, a prefeita não tem palavra. A prefeita não tem palavra, porque ela gritou, tem testemunha. Ela mandou... Eu não participei, mas o Vovarenga vai falar. Porque ela não deixou nem eu nem o Guilherme participar de uma reunião. E falou besteira com eles. Mandou os funcionários da prefeitura procurar os seus direitos. Nós mandamos ofício para a prefeita, comunicando que haveria uma paralisação com 72 horas de antecedência. Vou definir aqui, o claro, está ali o Ovarenga que veio comigo. Quando foi, na véspera da paralisação, dia 2, 4 horas começaram a me procurar, a prefeita telefonar para mim, para poder vir na prefeitura. Eu vim. Ela me vem com uma resposta de um ofício que eu mandei para a prefeitura, que o doutor Werneck mandou para mim, eu... A prefeita me chama na prefeitura, eu vim. Só que eu vim e trouxe o Ovarenga. Pra gente explicar a ela, que ela não deve saber o que é serviço essencial. Essa que é a verdade. Eu vim aqui esclarecer a ela. Isso que eu vim esclarecer. Ela me mandou um ofício de volta para me assinar que eu, o presidente do sindicato, liberasse ônibus escolar, caminhão de lixo para funcionar. Isso não é serviço essencial. Serviço essencial é da saúde. É uma pessoa que tem que fazer uma hemodiálise, uma quimioterapia, uma consulta, que é difícil de marcar. Leva meses a marcar uma consulta, mas você vai impedir uma pessoa de fazer um esforço. É injusto. Não tem justiça aí. Aí o sindicato está sendo injusto. O carro da dengue, Rio Novo, não tem muita dengue, mas tem algum caso. O Brasil está em epidemia. Eu vou, sou louco de proibir um carro da dengue de rodar. Vocês viram o carro da dengue parado? No dia da paralisação, todo vê se vê, vocês foram na epidemiologia, vê se eu fui lá pedir alguém para parar. Não, não fui não. Porque pelo menos ética a gente tem. e ela não tem. Porque ela queria que eu entrasse num gabinete, na véspera da paralisação, sozinho com ela, e assinasse um requerimento que não era compatível com o que eu tinha mandado. Eu me neguei a assinar. Eu não tenho obrigação de assinar requerimento depois das 4 horas da tarde. O sindicato funciona até as 4, depois das 4 não tem obrigação de assinar nada. Não aceitamos. Quando a gente falou com ela, ó, Virgínia, ainda dizia assim. Sabe o que ela falou com a gente? Quando nós falamos com a Virgínia, você que mandou a gente procurar o direito. Ela falou na reunião com os motoristas, não foi comigo, ela não deixou nem eu nem o Guilherme participar. Ela, mas o Lúcio não deixou. E, não, eu sei, mas não chamou a gente. Não chamou. Não sei qual o motivo, não chamaram. O Varenga foi falar para ela que ela tinha mandado procurar os direitos, nem foi eu, porque eu não sabia, eu não participei da reunião. Sabe o que ela falou? Você tem alguma coisa escrita? Você tem alguma assinatura que eu mandei você procurar o seu direito? Ah, mas tinha não sei quantos motoristas. E o Lúcio participando da reunião. Isso é coisa de uma prefeita? E ficou os berros dentro do gabinete. Essa que é a palavra certa. Os berros. Foi uma vergonha. Eu saí dentro da prefeitura, que sou uma pessoa que não tem esse costume, saí dentro da prefeitura com vergonha, que as pessoas estavam tudo na praça escutando o que ela dizia. É um absurdo. Destratou eu e o Varenga. Sem necessidade que a gente veio aqui para dar um esclarecimento, e ela pintou com a gente. Mas, gente, muito obrigado. Me desculpe se eu falei alguma coisa a mais. Mas eu peço a colaboração de vocês. Porque daqui para frente o caldo vai entornar. Se não, vamos resolver. Obrigado.
Perfeitamente, Cidinha. Alô.
É porque as minhas companheiras estão pedindo para eu falar aqui um detalhe que eu esqueci. Primeiro, uma coisa muito importante que a Demi falou desse comunicado do Tribunal de Contas da União no final do mandato do senhor Marco Aurélio Dias Ferreira. O tribunal já alertava o município lá em 2008 de que a lei já estava chegando no limite prudencial de 51,9% já da folha de pagamento, né? De lá para cá, efetivação eu creio que não teve, porque o último concurso foi em 2006, com efetivação em 2007. Contrato, quem foi vereador sabe que a administração de 2009 a 2012 trabalhou no limite de contrato, no limite comissionado, e isso é inquestionável no município. Agora, 2013, 2016, 70 contratos é demais para qualquer um. E também o seguinte, no princípio do ano, a secretária de Educação convocou o pessoal das diretoras de escola lá e, em nome de contenção de gastos, de despesas, por causa do limite prudencial, do limite da lei de responsabilidade fiscal, e fez cortes na educação. Cortou supervisores escolar, cortou professores que já estavam contratados no regime de dobra, tirou vice-diretoras de duas escolas grandes, com número alto de alunos. Ou, agora vocês pensem bem, as escolas de Rio Novo estão funcionando apenas com a direção. E mais outros cortes, reduziu tudo que pôde na educação. Agora, um dos nossos questionamentos é esse. Por que que só cortou na educação? Por que na educação? Para começar, o dinheiro que mantém a educação, ele é próprio. É o Fundeb. Além do Fundeb, nós temos direito a 25% do orçamento da prefeitura, que tem que ser aplicado na educação, né? Tudo bem que é em nome do limite da lei de responsabilidade fiscal. Tá. Mas por que não cortou mais em lugar nenhum? Por que nos setores mais essenciais, que é educação, saúde, educação, gente, é tudo? E eu volto a... Com certeza, eu acho que tinha que começar pelos comissionados, pelas gratificações. Ó, o país vive uma crise, não vive? Você quer trabalhar pelo salário que a prefeitura pode te pagar? Fica. Não quer? Com certeza vai ter alguém que precisa desse dinheiro. Com certeza. E outra coisa, nós, da educação, nós não estamos nessa luta só por reajuste, não. Tem uma pauta de negociação que nós protocolamos lá, que nós vamos discutir. Melhores condições de trabalho, né? É um calendário escolar feito com a nossa participação, porque esse ano foi mandado um calendário escolar para as escolas. Então, eu queria lembrar, as meninas me pediram para falar sobre esses cortes. E, mais uma vez, nós contamos com vocês. Boa noite, muito obrigado.
Eu queria concluir, doutor Geraldo Werneck, Odemir, Aparecida, que foi colocado a respeito de... Eu não entendi se vai querer a nossa presença na terça-feira ou se formar uma comissão dos vereadores. E os vereadores acham que a comissão, ou formar uma nova comissão? Hein? Não tem a comissão aqui agora de educação. Eu sei que é o presidente.
Pela hora, senhor presidente.
A palavra, Vinícius Araújo.
Gostaria de parabenizar a fala de todos que usaram da palavra aqui. O que está ocorrendo desde o início de 2013, eu venho sempre alertando, porque é a lei de responsabilidade fiscal que não pode ultrapassar os 54% da folha. Então só tem um jeito, para quem às vezes alguém não saiba, é o valor, a receita do município, e a prefeitura só pode gastar 54% com folha de pagamento, e está no limite. Então, o que ela alega hoje é que se der aumento, né, vai ultrapassar os 54%. Então, a conta é simples. Ou aumenta a receita ou corta o gasto. Receita na crise que está, não vai aumentar. A crise é nacional. Então, a saída é cortar. Né? Agora, que tem um critério, como já foi falado aqui, que comece dos comissionados, depois dos contratados. Né? Então, eu sempre venho falando isso aqui. Eu só gostaria de uma pergunta ao doutor Geraldo, que quando ele fez uso da palavra, não sei se eu me entendi mal, o presidente também entendeu, eu acho que entendeu, acho que Vossa Excelência falou que nós ferimos a legislação ao votar esse projeto de hoje, porque não foi apenas uma primeira votação. Se a gente estiver fazendo alguma coisa, até bom que o senhor nos oriente, que a gente pede prazo, uma segunda votação, a gente vota contra para não... Não, eu estou fazendo pergunta porque o senhor mesmo disse aqui no início que a gente tem que construir, nós temos que construir juntos, né, uma saída para esse impasse que está aí. Só um esclarecimento aqui, que com relação ao decreto que foi dado aos carros comissionados dela, foi decreto, não passou por essa casa aqui. Então, isso é um decreto. E eu gostaria de sugerir, eu faço parte da Comissão de Educação, mas como o doutor Geraldo mesmo disse, eu acho que isso é uma briga de todos os vereadores, não só dos três da comissão, né? Eu me disponho aí, agora eu acho que todos teriam que ir, né, para conversar. E eu já com uma ideia da gente levantar o que, que ela fez de legal, né? Às vezes eu estou falando aqui, mas eu não estou querendo julgar para a plateia e nem defender a prefeita. Mas, de repente, você martelar uma coisa que ela fez de ilegal, não adianta. Então, a gente tinha que listar o que, que ela fez de ilegal, né? E para a gente procurar, na realidade, a justiça. Né? A gente vai no Ministério Público para poder tomar uma decisão. Né? A gente tem que listar o que ela está... Porque, às vezes, ela deu um decreto de seis UPVs. Eu, no lugar dela, não faria, entendeu? Mas, às vezes, ela está amparada pela lei. Então, não adianta a gente ficar brigando, né? Eu acho que o objetivo aqui é a gente conseguir o aumento para os funcionários, né? Um aumento digno, né? Que satisfaça a todos. O primeiro ano, que foi 2013, até nós recebemos críticas aqui, porque quando chegaram os projetos de aumento dos funcionalismo, e aí alguns funcionários me procuraram, alguns não, mais de uma dezena me procurou, falando que a Câmara está travando. Não sei se procurou os outros vereadores, está travando o aumento, e não era isso. A gente está querendo justamente a negociação, né? Até o vereador Alan entrou com uma emenda, né, de abono, o vereador sabe que a Câmara não pode fazer isso. Todo projeto com relação ao aumento é de autoria do Executivo. Mas ele tentou entrar com aquela emenda justamente para forçar um diálogo, uma negociação. Então, eu gostaria até que o Ademir, o presidente do sindicato, que esclareça isso para os outros funcionários também, né? Porque a gente, de repente, chega um projeto de lei aqui para aumento, a gente vota correndo, acabou, não pode entrar duas vezes. Então, às vezes, demora mais um pouquinho, é justamente que a gente está tentando uma negociação para forçar um aumento maior, né? Passar isso, porque às vezes o pessoal fica criticando os vereadores e não tem conhecimento. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Vinícius, pelas suas palavras. E lembrar a gente que o decreto realmente não passou por essa casa. E com a palavra o vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, a todos, eu não ia fazer a utilização da palavra, mas foram tantos assuntos que foram sendo discutidos aqui, e é tanta coisa podre que acontece nessa administração, que eu não consigo passar uma reunião aqui sem falar o que eles merecem ouvir. Porque, na verdade, quando se diz a capacidade de dialogar do Executivo, ela não existe. Para vocês terem uma ideia, aqui com essa casa aqui, quando nós fomos eleitos vereadores em 2012, nós fizemos uma reunião, todos os vereadores, vice-prefeito e prefeita, num restaurante aqui da cidade, onde que na hora, no dia, como se a prefeita ganhou com um discurso novo, o discurso de transparência, o discurso de diálogo, de que ouvir todo mundo. Então a Câmara fez um pacto naquele dia que tudo que chegasse aqui nessa casa, a Câmara ia trabalhar junto com o Executivo em prol de Rio Novo. Pois bem, logo depois daquela reunião, alguns membros da reunião já começaram a fazer intrigas por causa de presidência de Câmara. E provamos aqui, sentar na presidência de Câmara, que independente de quem tivesse sentado aqui, o objetivo seria de ajudar o município. Pois bem, passou-se aquele dia, gente. Sabe quando foi a primeira vez que a senhora prefeita foi procurar a Câmara? Foi em setembro de 2013, quando ela já tinha estourado o município. Isso, estou falando aqui, quando ela já tinha estourado o município de Rio Novo. Porque o que ela fez nos 9 primeiros meses de mandato, ela estourou o município de Rio Novo, porque depois ela não conseguiu colocar no trilho. Ela fez um carnaval cheio de luzes, cheio de coisas, mas que gastou mais de 200 mil no carnaval. Ela achou que o dinheiro era fácil, não sabia o quanto que entrava e quanto que tinha que sair. Achava que era muito bonito assinar cheque e ir fazendo despesa, despesa, na hora que ela viu, a bola de neve já estava muito grande. Então, na verdade, a capacidade de água do executivo não existe. Não existe, e eu até faço uma nota de repúdio, não sei se vocês já viram, que ela colocou uma nota no site da prefeitura dizendo que, mais uma vez, colocou uma foto com vocês e colocou assim o título: mais uma vez o Poder Executivo Municipal mostra a sua capacidade de diálogo com os servidores. Olha que falta de respeito, que deboche a todos colocar uma reportagem dessa. E sabe quanto que essa pessoa que coloca essa reportagem ganha por mês, gente? Assessor de imprensa aqui do município, R$ 1.600. Deve vir aqui uma vez por semana para vir aqui limpar o nosso dinheiro. E eu sempre venho falando aqui, tem um senhor que vem aqui, já tem 3 anos, pegar dinheiro do município, um tal de Denilson, que ganha R$ 2.500 por mês, gente. E lá na nota de empenho vem assim: assessor das posturas municipais. Uma vez eu fui e perguntei para a prefeita, eu falei: o que que esse cidadão faz para Rio Novo? Eu estou falando aqui para vocês, a prefeita deu um tapa na mesa e falou assim: eu desconheço uma pessoa que conhece tanta cidade administrativa igual o Denilson. Ele sabe cortar aquilo tudo lá por dentro. Mas isso aqui que é bom mesmo, ó, não traz para o município. Mas vem todo mês pegar os seus 2.500. Ah, deve vir uma, duas no máximo. Anda sempre engomadinho, bonitinho, mas resultado que é bom pro município, ó, não traz nada. E essa é a capacidade de articulação que tem. A prefeita ainda deu um tapa na mesa, ó, desconheço. Pra você ver como é que ela conhece as coisas. Tem aqui, gente, o nosso município, tem lá o cidadão que é cargo de confiança, que faz a folha de pagamento do nosso município. Aí tem um assessor da folha de pagamento que ganha R$ 1.000 do município para vir aqui uma vez por mês. Aí nós temos, gente, o setor de contabilidade da prefeitura, que a Planejar ganha quase R$ 5.000 por mês para dar assessoria contábil para a prefeitura. Aí tem o assessor da contabilidade que ganha mais R$ 3.000 e tantos do município. Aí nós temos um tesoureiro do município que ganha R$ 1.410 por mês e uma gratificação de R$ 1.410. E nós temos um assessor da tesouraria. Então nós temos um assessor para dar assessoria a ela, gente. Então, essa é a situação que a gente vê aqui no município. Veio aqui no nosso município, veio aqui um cidadão que era ex-prefeito de Piquiri. Veio aqui que era para redigir projeto e em 3 meses levou embora quase R$ 5.000 do município. Essa, gente, é a realidade, a administração do Rio Novo em boas mãos, que colocaram aqui no nosso município. E que eu falo para todos vocês aqui o que eu estou falando, é a administração mais suja que já passou nesse município. Sabe por quê? Porque eles são vingativos. Eles, o que eles podem destratar as pessoas, ele destratou o Ademir, me destratou ali na porta da prefeitura, também batendo na porta, falou que eu não podia participar da reunião. Eles não têm palavra, então é o governo mais sujo que já passou nessa história. Gosto de dar um de bonzinho, mas são desonestos, não tem transparência, não manda documento para essa casa. Isso que é essa prefeitura, que gasta R$ 10.000 por mês de gratificação. É por isso que não dá um aumento, é por isso que a lei de responsabilidade fiscal bate no teto. Porque na hora de cortar, ela vem de baixo para cima, não corta na carne onde que tem que cortar. Eu falei isso aqui, desde que vem representantes aqui da prefeitura, eu venho falando isso aqui na Câmara. Quando vem, que ela fala assim: ah, eu estou cortando. Não está cortando nada. Eu olho nota de empenho por nota de empenho todo mês e bato: não corta nada. A estrutura dela, de assessor, ela nunca cortou. Ela tem um engenheiro que ganha R$ 3.000 por mês para vir aqui no município, e as obras do município estão aí do jeito que a gente viu aí, tudo abandonada, tudo parada. E sem contar a Volpe Engenharia, que em 2013 levou R$ 45.000 para dar assessoria de projeto aqui em Rio Novo. Então, essa é a situação atual do município de Rio Novo. Agora, quando fala, a Câmara tem sim como trabalhar e colocar ela no devido lugar dela. Que, por exemplo, eu, vereador Guilherme, o Tribunal de Contas falou que tinha que aprovar as contas dela e eu fui contra. Quem que é o Tribunal de Contas? Se eu estava aqui no dia a dia, vi como é que foi o desmazeu que foi aqui, essa administração, fui contra. Quando teve esse coordenador de PSF aí que ganha R$3.500 por mês aí de fora, esse coordenador, eu fui contra. Aqui não, eu falei, aqui não, que vai ser mais um para, ó, pegar o nosso dinheirinho e não fazer nada. Eu votei e voto qualquer abertura de crédito suplementar que vem nessa casa. Sabe por quê? Porque quando eu era presidente dessa casa, fiz uma audiência pública lá no espaço cultural, onde as poucas pessoas que tiveram lá falou assim que naquele ano não era para ter festividades, que a Santa Casa estava para fechar, não era para ter nada. Então sabe o que nós fizemos? Nós tiramos todos os recursos das dotações de festas. Mas sabe o que ela fez? Ela foi lá e suplementou. A gente tirou, mas como tinha crédito suplementar aberto, ela colocou o dinheiro tudo de volta nas festas e fez as festas. Então, essa é a situação do nosso município, gente. A gente tem que olhar com muita... Que infelizmente foi 3 anos e 3 meses de um extremo atraso e incompetência no nosso município. E eu tenho certeza que a resposta vai chegar. Sabe por quê? Porque quando ela fala dos funcionários, ah, o funcionário é isso, eu quero ver, como foi dito aqui pela Udemir e pela Cidinha, passar o que passam. Na época que teve aqui, logo no início do mandato, onde era R$7, se eu não me engano, a diária para ir para a coisa, eu queria vê-la ir para Belo Horizonte comer com R$7, para Juiz de Fora comer com R$7. Eu quero ver a senhora prefeita ir e ficar lá debaixo do nosso outro, onde que os funcionários da prefeitura ficam lá, o ponto de partida dele, que está cheio de entulho lá dentro. Eu quero ver ela utilizar aquele banheiro onde que os funcionários têm que utilizar lá. Eu quero ver ela beber da água daqueles bebedouros podres que estão lá, que colocam lá para os funcionários beber água. É isso que eu quero ver, gente. Às vezes a gente fica de mãos atadas aqui, mas eu falei e falo para todos vocês, até dia 31 de dezembro de 2016, aqui da minha parte, eu vou continuar denunciando como eu denunciei a vergonha, o deboche dela, que ela usou do dinheiro do povo para consultar numa clínica particular lá no Alto dos Passos. Aí abafaram isso, ninguém falou mais nada. Mas eu entreguei a nota de empenho e fiz a denúncia para o Ministério Público. Eu fui lá e entreguei, como fiz várias outras. Mas abafaram o caso. Olha só que vergonha. O prefeito ganha R$10.000 por mês e teve o deboche da cara do povo de ir lá e consultar numa clínica particular do Alto dos Passos e emitir nota de empenho para a prefeitura pagar. Que é isso? Isso é deboche. Isso é deboche com a cara do povo. Então, gente, o meu voto aqui, falo mais, senhor advogado, que, aliás, parabéns pela sua explanação, como de todos os outros que falaram aqui. Eu fiz uma promessa, depois que eu deixei a presidência da Câmara, no final de 2014, que eu nunca mais me participaria de uma reunião que tivesse a prefeita. Sabe por quê? Porque vocês vão ver agora aquilo que eu já sei, que ela não tem palavra. Ela não cumpre. Ela vai falar um negócio com vocês e Deus ajude que ilumine ela e que ela cumpra. Mas ela não tem palavra. Ela fala uma coisa com vocês e depois na outra ela faz completamente diferente. Mas não querendo me redimir, gente, a classe política hoje, a verdade é o seguinte, está desmoralizada e eu sou político, então eu também estou desmoralizado. Mas pode deixar uma coisa ciente com vocês, que até o dia, o último dia que eu estiver sentado aqui, tudo que eu ver, eu vou falar e vou denunciar, porque realmente é um absurdo. Só isso, gente. Obrigado, senhor presidente. Desculpe se eu estendi.
Pela senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros dos nobres edis, funcionários, cidadãos presentes, funcionários públicos, quero saudá-los a todos em nome do Ademir, presidente do sindicato. Eu acho que foi bem lembrado aqui, eu quero iniciar minhas palavras, bem lembrado aqui pelo novo vereador Vinícius Araújo, quando ele lembra que eu, no início de 2013, foi a primeira reivindicação que os sindicatos, os professores fizeram essa casa, estiveram presentes, acho que muitos aqui estavam presentes, que eu, assim que a prefeita mandou um projeto de lei, senhor doutor advogado, doutor Geraldo, e não estava de acordo, que o magistério queria, eu usei, tentei mostrar a essa casa que o jogo político faz parte, em certos momentos. A malandragem, a boa malandragem política faz parte, né, da escola política, né? E eu me lembro reunido, quero chamar aqui a responsabilidade dessa casa, de alguma parte da mesa dessa casa. A presidente aqui não está aqui presente para ouvir o que eu falar, que a ex-presidente na época, era, se não me engano, era a vereadora Dulcimar. Eu entrei naquela sala e falei o seguinte: não entro com esse projeto. A mesa tem a prerrogativa de segurar esse projeto, porque a prerrogativa nossa, constitucional, só cabe uma coisa: ou votar ou rejeitar. Nós não podemos propor aumento, nenhum tipo de aumento. E assim ali dentro foi combinado também, que não deveria entrar com o projeto, engavetava o projeto, só andava a partir do momento que o executivo entrasse em acordo com os funcionários públicos. E assim não foi feito. E a pendenga, e aí, a partir do que eu sentei aqui, eles entraram com o projeto. Aí foi criada uma CPI. E a prefeita, sabiamente, que se eu estivesse no lugar dela, faria a mesma coisa. Julgou que a culpa do não aumento que você até lembrou aqui, Cidinha, foi da Câmara. Então, eu só estou dizendo isso tudo aqui, porque aqui, a única forma, doutor Geraldo, da gente poder barrar, porque ela tem a prerrogativa de contratar, né, de contratar de cargos para os cargos comissionados, em certos limites. Mas ela tem, ela pode dar. Ela pode, mesmo que não queira, ela pode dar. Então, a situação que ela poderia fazer, a única coisa que a gente pode fazer aqui é o jogo político, que tem certos momentos aqui, na maioria das vezes, um ou dois ou três que tentam fazer, se une para, não para prejudicar o município, mas para tentar travar alguma coisa, chamar ela, como o novo vereador Guilherme Nogueira bem disse aqui, chamar ela, enquadrar ela em certos momentos. E isso aqui, infelizmente, a maioria das vezes, às vezes até aqui combinado, se pensa ou diz, mas você não faz isso. Eu me lembrei aqui, não sei quem citou, se foi o Ademir, quem que foi? Foi criado aqui o cargo de coordenador de saúde do município, e eu votei contra a criação do cargo, mais um cargo, se não me engano, o vereador Casalberto, vereador Guilherme Nogueira, parece que votou, me acompanhou no voto, e até hoje nós estamos nessa situação, né? A casa, em certos momentos, eu chamando, não estou ocupando totalmente a casa, às vezes até o próprio funcionário, em certos momentos, também falta união também, não vou dizer, está bacana hoje, a gente está vendo, buscar, se profissionalizou até a questão do sindicato, chamando a CUT, chamando um advogado que a gente vê que é de muita capacidade, né? Que para anos que a gente consiga alguma coisa, mas só vamos conseguir alguma coisa se essa casa também, a maioria dessa casa, se comprometer mesmo de verdade, chamar a prefeita e dizer: senhora prefeita, nós não queremos prejudicar o município, mas também não vai caber, se a gente não tem uma coisa, se Vossa Excelência não cortar na carne, nós também os projetos, alguns projetos não vão andar. Aí cabe a mesa. Entendeu? Então é esse aqui que eu quero tentei. Nunca é tarde, mas 3 anos se passaram e às vezes passou aqui e não houve assim um tipo de pressão. Não tenho nada contra a prefeita, tenho um bom diálogo com ela, mas em certos momentos o jogo político faz parte. E talvez essa casa aqui também falhou nesse sentido. Entendeu? Então, ainda tem, eu acredito, nós estamos num momento, infelizmente, difícil do mesmo do país. É difícil a gente falar que hoje, que tudo que vocês imaginam que merecem, seria quase uma utopia. A gente faz alguma coisa, tem que... Né, teria alguma... Né, se, então, mas é que eu estou tentando...
que eu estou tentando explicar é que testemunho disso tudo desde o início, que eu falo isso aqui sempre. Né? Mas que eu tento aqui, já estou tentando, estou contando lá de 2013 para chegar aos dias de hoje. Né? Então o que acontece? Mas só existe esse tipo de comprometimento. Mas mesmo se a gente chegasse a cortar todos, se a gente cortar todos os comissionados do município, algum setor vai parar, convir. Agora, a gente fala muito bem, foi bem lembrado aqui. Será que não existe aqui no nosso município pessoas capacitadas, né, para ocupar os cargos comissionados? Eu sempre falo aqui, com todo respeito aos municípios vizinhos aqui, mas eu vejo gente de Coronel, Tabuleiro, Piquiri, que eu acho que se tivesse capacidade, eu não estaria lá no município dele. Não estaria aqui no Rio Novo, não, porque Rio Novo, querendo que tem mais projeção do que esses municípios. Entendeu? Então, a gente vê que se perdeu. O vereador Guilherme Nogueira falou muito bem ali. A rédea perdeu o rumo, perdeu do trem, e ele chega um momento que é descarrilha. E está chegando aqui hoje, que a gente está fazendo. Mas eu quero dizer aqui que eu estou totalmente favorável à reivindicação de vocês. É irrisório. A gente pega aqui um pedreiro hoje ganhando uma faixa de R$800 aí por mês, aí, enquanto qualquer meia colher aí que a gente fala aí, que está ganhando quase R$100, né? Né? Tá ganhando aí, né? Na palavra, ganhando isso aí. Então, aí desestimula. A gente sabe que tem funcionários que tá usando de todas as formas para não trabalhar, de buscar outra forma, pedir licença. E a gente sabe, eu estive conversando aqui com o chefe aqui do setor aqui, que estão com dificuldade, porque muita gente está em casa, está buscando a forma. E com razão, que talvez se eu estivesse no lugar deles também, eu estaria buscando a mesma fonte, buscar um sustento melhor para a minha família. Né? São as minhas considerações, presidente. E parabéns, conte comigo aí.
A palavra, vereador Éder Lima.
Eu já dei boa noite, né? Na verdade, a gente acompanha, como bem disse a Cidinha, a questão do índice do Tribunal de Contas desde 2000, na verdade, desde quando o Varoto entrou, 2008. Quando iniciou essa administração, a qual eu ajudei e apoiei na campanha, já tendo participado de um período legislativo, né, de uma legislatura, a gente alertou, o Dionísio pode confirmar, e alguns funcionários de algumas reuniões que eu abandonei também podem confirmar, e eu vou citar nomes. A última delas foi bem no final do ano passado, quando me chamaram para uma reunião, não sabia o que era, mas estavam presentes esses cargos, assessores, e estava a Carla, estava o Homerinho, estavam outros, eu acho que a Ana Cláudia também estava. Dessa reunião, quando me alertaram para o assunto, que era um assunto administrativo, eu, em outra reunião com eles, já tinha dado a sugestão, de que, inclusive citando nomes, de quem deveria ser mandado embora, né, desses cargos que estão onerando o município. Porque, por exemplo, você tem um Homerinho aqui no Recursos Humanos. Por que que não pagou o cara um mês para treinar ele, e aí tem que pagar o cara tudo mesmo para ele vir aqui fazer a folha? E assim as outras assessorias. Várias delas eu cheguei, não é uma orientação, porque na verdade eu concordo com os senhores que o diálogo é complicado, e todos os vereadores não exageraram em nada aqui. E eu creio que se nós, agora não partir para a questão concreta, né, que aí eu gostaria de sugerir que o sindicato, junto com o seu advogado e os funcionários, já apresentaram a pauta para nós. A gente pode pegar a ata, né, transcrevê-la e assinar embaixo. Mas eu acho que a Câmara poderia começar a dar um passo formalizando um documento onde se diz, sobretudo a questão das horas extras, que estão sendo pagas para uns e para outros não. O laudo de insalubridade, a gente já chegou a pedir É, pelo menos eu pedi pessoalmente que fosse feito outro com o diálogo, né, feito com os funcionários. É, tem coisas que eu não contei na casa, mas a gente tenta atuar, né? E a questão da UPV, quando o Zeca assumiu a prefeitura, ainda tem um outro problema maior do que a UPV, né? Porque até pouco tempo nós tínhamos duas UPVs. Então nós temos que ver qual vai valer, né? Quais delas a gente tem condição de pelo menos diminuir esse 58% de defasagem. E eu acho que tem que incluir sim, a discussão tem que ser tripartite, vamos dizer assim. Eu acho que ela tem que ser quaternária, na verdade. Além dos senhores, nós temos o executivo, temos a Câmara, e nós temos que incluir o Ministério Público. Pelo menos enquanto a gente promove essa e realiza a elaboração desses documentos, que ele tenha ciência através de cópia de como está sendo esse diálogo, para não dizer que a Câmara ou que os servidores ficou alheia a tudo que tem acontecendo e ao que o Tribunal de Contas tem alertado há algum tempo. Os 54%, na verdade, se você chegar aos 60%, é que atinge o vermelho, né? Os 54%, vamos dizer que é quase vermelho. Os 51,9% já é o alerta, é o prudencial. Então nós já ultrapassamos o prudencial, e muito. O Tribunal de Contas tem um documento, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi elaborada, né, por esse tribunal e outros legisladores. Ele tem uma lista de onde deve ser cortado. Infelizmente, começou-se de baixo para cima, como bem disse a Cidinha. Na educação mesmo, até há pouco tempo agora, foram algumas serventes também, né? E quando o doutor Geraldo pergunta... questiona, tal, né, já respondeu para nós a questão dessa lei que nós aprovamos hoje em primeira votação, ele tem até razão, mas só que ela pode justificar que com os cortes que se já fez na educação, ela conseguiu dar os 11, né, e sem problema nenhum. Exatamente. Só que o problema é o seguinte: se nós, que somos legisladores, não nos debruçarmos nesse documento, que é o do tribunal, e orientar, né? Que, infelizmente, nós vamos orientar também, eu acho que vai ficar nisso mesmo. Mas nós temos aquela lista de cortes, é gratificação, hora extra, isso é a última coisa, né? A primeira coisa é comissionado, como eu tive a chance de iniciar uma reunião, mas saí porque eu também senti que não ia surtir efeito nenhum minha presença lá. O Dionísio também estava, ele viu a minha saída. O diálogo se esgotou. Eu tenho que concordar com vocês. A partir desse momento, aproveitando que é um ano difícil, porque é um ano eleitoral, né? E daqui nós vamos estar em lados diferentes, mas essa é uma hora que nós temos que acertar as arestas e sentar na mesma mesa e discutir até para o futuro. Porque, como bem disse a Cidinha, eles não vão estar cobrando, não é de agora, não. Aliás, já não cobro, né, de agora, é desde sempre. E vão continuar cobrando até que esse... Eu gosto de usar esse termo, feio, mas é um imbróglio mesmo. E nós estamos no meio desse, como estamos no meio do imbróglio da Santa Casa, como estamos no imbróglio no meio da vigilância sanitária em cima do PSF, como estamos em meio de vários outros, das obras que não estão saindo, da preocupação das empresas que estão ganhando licitação e podem ganhar outras porque não são punidas quando não entrega uma obra, elas podem participar de novo. A gente tem que criar esse tipo de legislação aqui. Eu estou disposto a participar, né? Eu não ouvi a fala do vereador Vinícius, mas chegou a propor que todos os vereadores fossem. Sim, por mim, pode contar com a minha presença. E se nessa discussão, que eu tenho que parabenizar, porque eu me considero centro-esquerda, tá? O pessoal que está aí participando desses movimentos. Tem que ter, e eu acho que não é problema algum que se tenha protesto. Aliás, é só por isso que o Brasil está tirando as coisas debaixo do tapete. Porque se não tivesse, estaria todo mundo sorrindo, alegre, e feliz lá em cima e a gente chorando aqui embaixo.
A palavra, vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores presentes no plenário. Eu também não poderia deixar de me pronunciar, né, um problema tão sério no município, né, que já vem se arrastando há vários anos, hoje mais sério, né? Eu acho que todo prefeito, de uns 30 anos para cá, infelizmente não administrou o Rio Novo bem, né? Sempre colocando gente na prefeitura, prefeitura sempre lotada. Nós temos prefeito aí que mandou quase 100 funcionários embora, se eu não me engano, há 12 anos atrás ou 16 anos atrás. E com isso, como o vereador acabou de falar, o jogo político sempre prejudicando o município. Nosso município hoje é o pior município que tem na região de Minas Gerais. Não vou falar da nossa região aqui, não. Sabe por quê, gente? Ninguém tem de respeito com o dinheiro público. Ninguém tem respeito com o dinheiro público. O dinheiro público pode ser gasto de qualquer maneira. E o que eu sempre falo, dinheiro não aceita desaforo. Então, quem paga isso hoje é o município e os funcionários. Hoje, por exemplo, um funcionário, igual o doutor Geraldo Werner acabou de falar, pessoa ganhar um salário e mais um resíduo, isso é uma vergonha, isso é uma falta de respeito. Né? Meu amigo Alvarenga acabou de falar, não precisava chegar nesse ponto. Hoje está aí, né? Hoje está aí. Eu acho que é desse jeito mesmo, Alvarenga. Eu acho que todo mundo tem que lutar pelos seus direitos. Eu, por exemplo, eu sou contra hoje aumento para agentes políticos, mas sou a favor tudo quanto é tipo de aumento para vocês. Eu sou uma pessoa consciente. Eu sou uma pessoa consciente. Quando eu administrei essa casa aqui, eu fui o presidente que mais devolvi dinheiro para os cofres públicos. Com certeza. Porque eu sei o que é economizar dinheiro, o que é administrar um município. É coisa muito séria, gente. O vereador Guilherme falou muito bem. Gastos. A gente corta de cima para baixo. A gente não vai cortar gasto de quem ganha R$900. Tem que cortar gasto de quem ganha 2.800, quem ganha 1.700. Eu acho que está na hora, gente, de Rio Novo ter uma pessoa responsável para administrar esse município. Nosso município está acabando. Eu estava agora mesmo conversando na praça com um dos comerciantes ali, um comerciante simples, né? Falou, Rio Novo está acabando, nem festa tem mais. Não tem porque não tem dinheiro. Nós estamos em crise, sim. Mas justamente em crise que a gente tem que fazer o economizar. Então eu quero deixar bem claro para você, gente, o nosso município já vem se arrastando há muitos anos, só que agora as coisas pioraram, né? Como o Varenga está sempre conversando comigo, tem gente aí que tem 1.000 horas extra para receber, né? Então eu acho que tem que ser resolvido, e agora vai ser resolvido, porque quem tem direito, tá? Hein? Pois é, então quer dizer, está tudo errado. Então realmente você tem toda a razão, e agora vocês foram a fundo, e agora vai ser, eu tenho certeza que vai ser resolvido o problema. E eu queria até parabenizar o ex-vereador Juca, na hora que ele falou a respeito da prefeita, né, que votaram errado, e agora está chegando as eleições. Vamos pensar em quem votar, porque se nós colocarmos um responsável nessa prefeitura aqui, a situação vai ser muito pior. A situação vai ser muito pior. Então vamos pensar antes de votar. Vamos votar com coração. Quem gosta de Rio Novo, vamos votar com coração. Tá? É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado e boa noite a todos.
A palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, só para para mim colocar também uma pauta aqui, primeiramente dizer que eu fiquei assim um pouco assustado até com as palavras do vereador Éder Lima Moreira, que disse que ele, que foi um vereador que apoiou a prefeita, que subiu do lado dela em todas as casas do município, pregando que era prefeita do diálogo. E no dia da nossa posse foi o único vereador que não se dirigiu à prefeita como Vossa Excelência, se dirigiu a ela como você, porque ele falou que conhecia ela e tinha essa intimidade de chamar ela de você. E agora vem falar que o diálogo não tem diálogo, então realmente a gente fica um pouco estarrecido, porque muita falta de responsabilidade às vezes lançar um nome e agora chegar nas vésperas da eleição, falar que errou, assim, que não foi aquilo. Já pelo que eu estou vendo, já é a segunda vez. Se errar a terceira vez, o que será? Será que tem música também no Fantástico? O terceiro erro para prefeito? Então é uma coisa assim meio assustadora. E só para colocar aqui, é porque tem uma reivindicação dos servidores do programa Saúde da Família, que diz o seguinte, algumas delas eu já tinha levantado aqui, e só para deixar registrado, e vou pedir para o Vinícius, que é o presidente da Comissão de Educação, se ele puder levar essa pauta no dia da reunião, Vinícius, o relato da falta de materiais básicos para o uso dos funcionários, tais como papel higiênico, copo descartável, entre outros. A ausência de material de limpeza, o ajuste do piso salarial dos técnicos de enfermagem, onde há mais de 10 anos não sofre nenhum reajuste. Olha só, os técnicos de enfermagem, eles ganham o salário mínimo há 10 anos e a gratificação que eles recebem do PSF há 10 anos é a mesma gratificação, que é um dinheiro separado que vem por lei para gratificar eles. E referente aos agentes comunitários de saúde, conforme foi dito aqui pelo Dr. Geraldo, o não pagamento das parcelas restantes do acordo do retroativo, que não foi feito, que aconteceu só por 2 meses e ainda não foi sanada a dívida por completo. O incentivo adicional ao programa dos agentes comunitários de saúde, que foi recebido em 2014 e 2015 no valor de R$ 22 mil e não foi repassado aos agentes. Adicional de salubridade, gente, que de acordo com a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, são consideradas insalubres atividades que por sua natureza, condição ou método de trabalho, expõem os empregados aos agentes nocivos. E hoje, os agentes de saúde, por uma determinação do Ministério da Saúde, eles são desviados de função para fazer o trabalho dos agentes de endemias, que são recolher lixos, fazer essa parte. E aí que eu venho adentro, doutor Geraldo, que foi uma luta minha aqui na época também, quando aprovaram o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho, que fizeram, assim, no Ctrl-V, Ctrl-C, copiou e colou, fizeram um laudo para cortar a insalubridade. Mas que eu também, como profissional da área de segurança do trabalho, na época falei que foi feito errado. Por quê? Não conheceu as necessidades do município. Às vezes eu tenho uma professora, vamos colocar assim, que às vezes está num desvio de função e que naquela atividade dela no dia a dia, ela gera insalubridade. Vamos só citar esse exemplo. Ah, tem um agente de saúde que na descrição do cargo dele, está lá, é receber consulta, marcar exames, o agente de saúde aqui, debaixo da Secretaria de Saúde. Mas se ele fosse conhecer e tivesse lado a lado, descrever a atividade que ele fala, talvez ele caracterizava insalubridade. Então, o profissional de segurança do trabalho, no caso o engenheiro ou o médico, que são únicos capazes de reconhecer insalubridade, eles teriam que ter primeiramente comunicado o sindicato para ir com função, colocar. Por exemplo, às vezes tem um motorista que só fica por conta de puxar aluno, vamos colocar assim o seguinte, às vezes ele ia lá e ia reconhecer que ele não tinha insalubridade, mas o motorista que leva exames para Juiz de Fora, que lida com o paciente, que pega o paciente, esse tem o direito. Às vezes o limite não é o 40%, mas seria o 20%, então foi feito assim, entre o Ctrl-C e Ctrl-V realmente. E quando a Câmara pediu, doutor, a cópia desse LTCAT, sabe qual que é a resposta que nós tivemos? Que se a gente quisesse, era para ir lá embaixo no departamento pessoal, tirar xerox e pegar, que a prefeitura não enviar. Então, esse é o respeito que se tem aqui para essa casa. E itens imprescindíveis também para o agente comunitário de saúde, tais como os uniformes, protetor solar, caneta, lápis, borracha, pasta, entre outros. Então, essa é a pauta que eu gostaria de deixar registrada aqui dos agentes e do PSF em geral, e para ser levada lá, ver com a chefe do executivo, ver se cria algum mecanismo para colocar esses direitos que é deles.
Senhor presidente, só porque eu fui citado, o senhor me permite, então?
A palavra, vereador Eder Lima.
Obrigado. Na verdade, o vereador vice-presidente, ao qual eu não cito mais o nome desde quando tentou partir para as vias de fato aqui nesta casa, né? Realmente eu não chego a esse nível, inclusive pelas pessoas me conhecerem, eu posso apoiar quem for, mas vou agir do meu jeito, né? Não é do jeito que a Virgínia quis ou que o Totonho quis, que eu não sou vereador manipulado, só para dizer isso.
Olá, senhor presidente.
A palavra, vereador Alan Borges.
Cada um tem uma visão da forma, né, de administrar, a visão para a nossa terra. Eu tenho, eu quero, Eu tenho uma forma de pensar que é questão seguinte, que todo profissional não significa que às vezes que o profissional que esteja ganhando 3, 4 mil reais na prefeitura, que ele não mereça, né? Às vezes merecia ganhar até 10, agora tem que fazer justo. É isso, como foi citado do Denilson, né, que vem aqui ganhar 2 ou 3 mil reais, né, porque ele anda lá em Belo Horizonte, porque ele roda lá. Então eu já vou me colocar à disposição aqui, mas eu vou pedir uns 20 mil reais, porque eu rodo aqui lá, tudo lá. Quem me conhece sabe, eu tenho 49 anos, eu entro naqueles gabinetes todos e conheço tudo lá. Agora, né, é como o doutor Geraldo aqui, talvez ele tenha um preço, ele é um profissional e não pode cobrar o meu preço de um recém-formado, né, doutor Geraldo? Então eu vejo dessa forma, né, desde que todo mundo que faça, né, que ganhe 5, 10, 15, 20, 50 ou 100 mil reais, mas que faça jus aquilo. Porque senão fica aquela situação assim de que ninguém pode ganhar mais que 500, então fica todo mundo igual. Né? O problema é que realmente a administração, porque a maioria dos cargos comissionados, não vou generalizar, o que recebe é muito pelo que produz. E esse aí que talvez é o grande erro dessa administração.
A palavra, doutor Geraldo Werneck.
Oi. Presidente, aparentemente a gente conseguiu uma unanimidade aqui em relação à solidariedade ao movimento, porque não é um assunto específico do servidor público, mas um assunto que deriva do serviço público, tem a ver com as contas públicas. Quisera nós, e o nosso desejo era esse, na melhor das hipóteses, era a gente isolar politicamente a prefeita, como negociação coletiva, que alguém que sabe, seria o nosso maior sonho. Isolar significaria todo mundo de um lado e ela sozinha de outro, e aí teria que andar. A gente sabe que as coisas não é assim, a expressão usada aqui pelo jogo político. Passamos então para a segunda etapa, que a nossa ideia é sair daqui uma comissão, que segundo eu conheço pouco do regimento interno, esta comissão nomeada por aqui teria poderes. Se for toda a Câmara, ficaria algo muito informal. Constituída a comissão com uma finalidade específica para averiguar, e aí chamaria a atenção de vocês para um fato. Toda essa circunstância passa por algumas premissas. Que as contas da prefeitura estão próximas do teto, mas estão... Onde é que está isso? Então, assim, o que é que eu pediria? Se puder constituir aqui a comissão para investigar essa questão das contas, começaria a partir dos patamares de requisitar, aí não é mais pedir, solicitar, requisitar a prefeitura. Todos esses aspectos foram levantados aqui e estabelecer onde é que está o patamar disso. Se não entregar, aí vamos para o Ministério Público e aí as coisas têm que caminhar. Porque um desrespeito à Câmara gera, como vocês sabem, o crime de responsabilidade. Então, presidente, eu gostaria de ponderar. Pois é. Então, assim, havendo uma desobediência a essa comissão legalmente constituída aqui pela Câmara, com essa finalidade específica para analisar, investigar, observar esses aspectos, para nós nos atende integralmente. Com relação a participar lá da negociação, ela está na coluna da solidariedade. Mas nós precisamos um pouco mais para além disso. Precisamos identificar, porque essa informação não virá de lá. Porque essa informação privilegiada está sentada em cima dela. Faz-se referência a um estudo. Eles não vão liberar esse estudo nem para nós e muito menos para vocês se não for requisitado a partir da implementação. Então, presidente, a ponderação é nesse sentido, que essa comissão legalmente constituída, que ela tem poderes, e digamos que o grupo todo seria mais na informalidade. O formal teria o poder de requisitar, se não deliberar Ministério Público e assim por diante, as coisas teriam que funcionar, né? Então, assim, o que a gente nesse momento observa, está registrado a solidariedade de todos. O problema, parece que nós transmitimos a vocês a preocupação, o problema é concreto, né? Bateu a água, né, vereador? Chegou lá, agora tem que espirrar. Mas aí a gente precisa desse tipo de informação, desse tipo de comportamento. A nossa sugestão é nesse sentido, mas vamos acatar a decisão vossa, mas entendemos que seria por aí a necessidade. Cria-se a comissão da forma que o regimento estabelece, para investigar, analisar e assim por diante, porque aí tem poderes, né, respaldado aqui pelo regimento interno, pela legislação local para tratar desse assunto. Porque qual que é a minha questão para chegar a isso? A razão é, aqui eu acho que todos têm uma impressão, e a minha, de pouco tempo de diálogo lá, para mim ficou cristalino. Lá o que se trata, bota no papel e assina, porque senão não cumpre. Ou então fica desdizendo o que disse, ou refazendo o que já foi analisado, e aí fica difícil. Porque em negociação coletiva, você faz numa sequência. Se o que perdeu lá atrás mudou, tudo se perde. Então, assim, qual que é a nossa tática hoje? Vai lá falar alguma coisa? O Ademir vai lá e protocola. E pede como resposta por escrito. Porque a gente tem um problema. Né? O que está valendo? Como é que vai cumprir? E aí nós reproduzimos aqui, vocês identificaram a minha fala, nós citamos aqui várias questões. Quando nós falamos de descumprir acordo, porque a dificuldade de, enfim, enxergar as coisas como se fosse algo superficial. É essa a nossa questão, nós registramos aqui. Nós não estamos com problema, e aí a gente percebe um jogo político que vai acontecendo, isso não é o nosso problema. Nossa questão central hoje é focada no assunto servidor público, que tem a repercussão a partir daí com a questão do município e, portanto, tem a ver com aqui. É esse o nosso registro.
Entendi, doutor Geraldo, a sua preocupação pelo cunho jurídico, né? Então, eu gostaria... Nós vamos rever o regimento interno, com certeza vamos colocar. Não, mas o prazo é pequeno também, né? Eu gostaria de formar... Eu, como presidente, eu queria então formar aqui pela brevidade do prazo, terça-feira. Então eu gostaria de convocar o vereador Vinícius Araújo, o vereador Éder Lima e o vereador Alan Borges. Uma comissão provisória. Até sexta-feira, a gente se troca um membro ou não.
Se me aceitarem por ter apoiado a prefeita, estou à disposição.
Não, aqui não está em questão a situação, né? Acredito. Aliás, quero agradecer imensamente a riqueza que foi tratado o assunto, respeitosamente essa casa como foi, e não tenho dúvida que vai surgir progresso, porque a reunião foi muito proveitosa, diante de todos os fatos declarados, expostos e colocados com muito respeito.
Ô, senhor presidente, a Cidinha alertou para uma coisa, mas... Pela ausência da Dulce, mesmo assim o senhor vai fazer a segunda extraordinária para...
Não pode.
Aqui tem que ser comunicada, para a extraordinária o vereador tem que ser comunicado 48 horas.
Exatamente. Hein, Maria Aparecida? Não vai fazer muita diferença, porque a folha não tem até dia 20, entendeu? E sexta-feira que vem, com certeza, a gente aprova a segunda votação. Não, chegou quarta-feira.
Nós temos um projeto de aumento. E quem nos garante que ele vai ser poder ser votado e
Por favor, não vamos estragar. Como eu disse, a reunião foi muito proveitosa. Não vamos partir para a discussão. Então, por favor, quero agradecer mais uma vez pelo andamento, pela palavra de todos vocês. Agradecer imensamente com a maneira que foi colocada, exposta e principalmente respeitosamente. Quero dizer aos senhores vereadores que pediram a reitera, vai ser providenciado, reitero o requerimento em reforma do GAIC pelo vereador Guilherme, reitera do requerimento Praça Esporte pelo vereador Guilherme, reitera do requerimento Quadra Renascer do vereador Éder Lima.
Senhor presidente, só para explicar para o Jefferson Feijão, nós não citamos a cerâmica porque na reunião passada foi inclusive a pauta da sessão, então nós já cobramos por ela também.
Quero para ficar registrado por essa reunião as palavras do nosso amigo Calado, onde vem agraciar essa casa pelos trabalhos dos nossos requerimentos, e da mesma forma dizer ao senhor Calado que será providenciado os devidos pedidos feitos a essa casa. Nada havendo a mais a tratar, declaro encerrada a sessão de 4 de março de 2016.